even roughing. Quick to toast an MC just like an English muffin. Don't worry about a thing because the fool was never bluffing. I get headaches from the whack, so then I take a buffin' and I max. I wait until the opportune time and then I tax. But should I max?
Olá, amiguinhos, olá, amiguinhos. Um por todos e todos por um. É assim que funciona aqui na Central 3, não é isso, Leandro?
É isso, ô Thunderbird. Sabe, sim, que quando você coloca uma sonzeira... É, tem quem lamente quando o programa começa, sabia? É um efeito contrário.
Ah, é, porque eles querem continuar ouvindo, né?
É, o cara quer continuar ouvindo. Claro. A gente vem, tá com boa noite, a gente tem que pôr um som que é mais chato que a gente.
Ah, entendi.
Não sei, são poucos.
Vou escolher pior, então, tá? É que o Brand Newbie é uma banda importantíssima,
é uma
banda
nova iorquina,
daquela turma do Taiko Quest, do De La Soul. Ele fez muito minha cabeça no começo dos anos 90, cara. Quando eu cheguei na MTV, eu conheci o rap nacional. Eu não conheci o rap internacional. Eu só conheci o rap nacional porque... Ah, eu ia lá na São Bento e vi os caras de longe, falava assim, puta, que legal. Um dia, será que eu consigo ser amigo desse pessoal? Porque é tão bacana,
e conseguiu,
né, bicho? Consegui, certamente. É, nada como um dia após o outro. Mas daí, quando eu cheguei na MTV, o Rodrigo Leão me apresentou esses caras de Nova York. Eu falei, nossa, que sonzeira. E como é um por todos, todos por um, hoje a gente tem aqui uma rede de apresentadores da Central 3. Além de mim e de você, Leandro, e a mim, a gente tem Gil Luiz Mendes.
Thunderbird.
Como é que você tá, mano?
Eu tô melhor agora, voltando legal, a participar do Thunder Radio Show. E querendo fazer aqui loas elogiativas em público, né? É. Do show do Tarântula, acho que vi lá no Sesc Ipiranga.
Você foi o representante Central 3 na plateia.
Pois é, cara. E, cara, que show, né, cara?
Demais,
aqueles vídeos ali interagindo,
Cecília,
com a banda.
Cecília, é verdade.
Cara, é um espetáculo pra ver de teatro mesmo, assim.
Fala,
foi gigante.
Eu tô bem acompanhado, hein?
Pô, que banda, hein,
Felipe? Felipe Maia na bateria e Guilherme Held na guitarra, o gênio Guilherme Held.
Três carinhas mostrinhos ali em cima do palco e não sente falta de nada, não.
Eu enrolo bem. Juntando um por todos, todos por um, temos também aqui, ele mesmo, Matias. Como é que você tá, meu velho?
E aí, Tânia, tamo junto.
Tamo junto, né? Pois inclusive na tristeza do São Paulo Futebol Clube.
A nossa terapia semanal, né? Tem altos e baixos, né? Semana passada a gente tava aí, caralho, mano, finalmente.
Vai rolar.
Aí duas derrotas depois, voltamos a estaca zero, né?
É verdade.
E vai ser assim até o final do ano, né,
Tânia? A gente vai discutir isso com o nosso convidado, inclusive, porque eu sei que ele é corintiano emérito, não é isso?
Corintiano.
Estou falando de quem? Do Rael, exatamente. Seja bem-vindo, Rael.
Salve, salve, Thunderbird. Salve, rapaziada.
A gente esperava você aqui há muito tempo. Ano passado a gente tinha combinado de você vir aqui e, assim, aconteceu um lance muito louco no dia e não foi possível, mas ainda bem que você veio. A gente vai falar muito de música, vai falar muito de outras coisas bacanas.
Vamos que vamos. Satisfação estar aqui, né?
Aumenta o som! But then girls try to turn my knob, cause I'm a heartthrob. I guess it's just a hazard that comes with the job. Cause every time I rock around, I show Jamar's intellectual. Girls wanna get sexy.
Eu sinto o cheiro da adolescência. Que loucura, né?
É, fez a cabeça, né? É, fez
que
a cabeça.
Barato.
Louco, o Travis Quest voltou, né? E voltou bem, né, bicho? Fez uma apresentação muito especial aí naquelas premiações hollywoodianas. Mas foram muito felizes, muito estruturados e felizes, né? O De La Soul, né, cara? Sabe que o De La Soul, ele gravou os primeiros discos e falou assim, não, a gente vai dar um tempo. Eu disse, não, por favor. Não, a gente tem que dar um tempo, porque a gente vai estudar. A gente vai entrar na faculdade e vai estudar.
Ai, que lindo.
E a coisa foi sensacional, porque rolou, eles voltaram. E assim, esse pessoal tem muito pra me ensinar. A gente sempre começa o programa, Rael, com uma música em especial, assim. E assim, esse fim de semana, eu tava pesquisando umas coisas, porque eu vou fazer um programa novo de YouTube. Vou virar youtuber, cara. É o Music Thunder Vision. O primeiro programa já está gravado, é sobre psicodelia. E o próximo programa é sobre os meus malditos preferidos. E eu estava fazendo a eleição dos meus malditos preferidos. Malditos no melhor sentido, né? Os malditos são os subterrâneos, os caras que não se venderam às indústrias fonográficas e tal. E entre eles tem esse cara que a gente vai ouvir agora, que chama-se Ednardo. Lembra do Ednardo?
Pavão misterioso.
É pavão misterioso que invadiu uma novela da Globo. Uma das melhores novelas
Saramandaia,
que eu já assisti.
Né?
Não lembro qual. Saramandaia. Mas assim, essa música que a gente tá ouvindo é a música. Aumenta aí.
Ah, repare não. Mas enquanto engoma a calça, eu vou lhe contar uma história bem curtinha, fácil de cantar. Porque cantar parece com não morrer, é igual a não se esquecer, que a vida é que tem razão. Porque cantar parece com não morrer, é igual a não se esquecer, que a vida é que tem razão. Esse voar maneiro foi ninguém que me ensinou, foi passarinho, foi o olhar do meu amor, me arrepiou todinho e me eletrizou assim quando olhou meu coração. Esse voar maneiro foi ninguém que me ensinou, foi passarinho, foi o olhar do meu amor, me arrepiou todinho e me eletrizou assim quando olhou meu coração. Porque cantar parece com não morrer, é igual a não se esquecer, que a vida é que tem razão. Porque cantar parece com não morrer, é igual a não se esquecer, que a vida é que tem razão.
Puxa vida, o Edinaldo, né, cara?
A turma do Ceará, né?
Que uma turma da pesada,
dos anos,
né,
70, que tinha ali Ednardo, Belchior, Fagner, Belchior.
Todos incríveis, todos gigantes. Né?
E o Ednardo é o maldito dessa história, né?
Ele é.
O pessoal fala que é o Belchior, que é o grande maldito dessa
não,
história.
Não, o maldito foi por vontade própria, né?
É.
O Belchior foi enaltecido, foi consagrado com Elis Regina, né, cara? Exato. Aquele disco Falso Brilhante é a consagração, né, do Belchior. O Ednardo, ele ficou nesses dois hits, né? No Pavo Misterioso e Enquanto em Goma Calça. E ele meio que se retirou, assim, né? Então, assim, entre os malditos sensacionais, os malditos brilhantes, ele tá na minha lista, cara. E essa música é foda. Metáforas quase indecifráveis. E eu fiquei pensando, o que ele quer dizer com uma calça, né, cara? Uma coisa louca, né? E ele fala de amor, né?
Sim.
E daí, inclusive, no final da música, ele dá uma dica que o músico sofre, que o artista sofre, né? Porque pede as mulheres para as pessoas caretas, né? Como, por exemplo, o dentista. Não é à toa que eu abri mão dessa profissão. A gente tá aqui hoje com o Rael. Rael, Israel, na verdade, é isso?
É.
Feliciano.
Isso.
Israel Feliciano. Nada a ver com aquele cara.
Não, nada.
Pelo amor de Deus. Não. Graças a Deus. Israel, posso chamar de Israel ou de Israel? Vou te chamar de Israel, cara, porque parece que tem uma
intimidade. Minha mãe me chama de Israel só quando eu faço alguma coisa errada.
Ah, é? Sim. A minha mãe não me chama de Thunder, evidentemente. Me chama de Luiz, cara.
Mas todo mundo me chama de Israel.
É.
Luiz Fernando, né?
É, quando ela tá brava, daí não é Luiz, é Luiz Fernando. Luiz Fernando? É isso. Matias, como é que te chama a sua mãe quando sabe que ela tá brava?
Ela chama Matias, mas de um tom bem, Matias, bem forte, assim. Porque geralmente ela me chama pelo apelido, né?
Como é o apelido?
Ela me chama de Tico.
Tico? É. Olha só.
Quando tá mais na boa, assim, mas daí quando... Aí é Matias.
Por falar em Tico, quero saber do torcedor do Santa Cruz, nossa, o Gil, cara. Luiz Mendes. Quando sua mãe fica brava, ela chama você de Gil Luiz? Gil Luiz!
Não, lá em casa todo mundo é Gil, né? São quatro Gil lá em casa.
São quatro Gils? É. Que legal.
Eu sou Gil de Clay.
Seu nome é Gil de Clay?
Gil de Clay.
É um nome composto, assim.
A história é muito... Eu já contei com o Rino aqui, mas a história é muito louca.
Não, conheço a história.
Resumindo, meu pai era Black Panther nos anos 70, fã de boxe, movimento negro.
É mesmo?
O Muhammad Ali. Qual é o nome dele? Ele se converteu ao islamismo. Cassius Clay.
Certo.
Ele se chama Gilvânio. Gilvânio mais Cassius Clay, Gil de Clay.
Ah. Sensacional, cara. É, pô, escolheu bem a referência.
O Rael deve conhecer o Suisaki, né? DJ do Missouri Sun, que é... Suisaki é o inverso de Cassius, porque o pai dele também era fã do Cassius Clay.
Mas numa boa, naquela época, quem não era fã do Cassius Clay? Pô, cara?
Até hoje, né?
Quer dizer, do Cassius Clay e posteriormente do Muhammad Ali, né? E da postura dele, aquela loucura toda, né? Dele desafiar, dele ser o dançarino do boxe, né? Era muito louco. E aquele. Vocês viram aquele documentário sobre a luta nos aires, né?
Sim.
Ele era
a luta do século. É.
Muito
foda. E os americanos querendo levar ele pra guerra. O que ele ia fazer?
É, ele, imagina, ele foi um daqueles caras que falou assim: não vou, não velho, vou, não mano. Vou. Jimi Hendrix, né? Não vou, cara, não vou participar dessa palhaçada.
Os,
né,
caras querem me matar aqui, quer que eu mate Vietcong lá.
Uma loucura. É. A América é muito louca, né? É. Acho que, inclusive, continua, né? Hoje eu tava assistindo Mississippi em Chamas, que é um filme.
No canal Arte.
Exatamente.
Assistimos juntos.
É um filme filmaço, poderosíssimo, né? Que mostra que uma realidade. Você fala assim, nossa, os americanos eram estranhos, né? Os americanos eram horríveis, né?
Permanecem, né?
É, metade dos americanos era realmente um horror, né? Mas daí a gente descobre que não, eles continuam. Assim. Tem uma boa parte do povo americano continua dessa forma. Sim. Eu vi uma entrevista de um cara que estava na Flip. é, um americano que veio pra cá e ele falou assim, pô, então, né, o racismo, né? Pois é. A gente pensa assim, ah, o racismo no Brasil ele é disfarçado. Não, não. Nos Estados Unidos ele é jogado para baixo do tapete. As pessoas que discutem são as pessoas incomodadas. As pessoas não incomodadas não discutem o racismo. No Brasil, acho que essa discussão tá um pouco mais na mesa da família, assim, hoje em dia, Rael?
Ah, eu acho que sim, hoje se fala mais.
É, não é? É.
Na época que eu estudava, sei lá, estava na quarta série, uhum. terceira série, uhum. isso não se falava, nem em casa, uhum. na escola também não.
Era um assunto tabu.
É. Uhum. E aí os caras falavam, ô, ninguém do pastoreiro, ô, não entrava no seu cabelo, não tinha nem como responder, sei lá, tinha 8 anos.
Sei.
E aí quando eu comecei a ouvir Racionais, eu comecei a... É mesmo, olha como é que é, tem racismo.
Tem
racismo, é assim.
O grande ídolo brasileiro, quem era? O Pelé. O Pelé que falou que no Brasil nunca se sentiu vítima do racismo, né?
É, ele foi Pelé desde os 17 anos.
O rei, né?
É que o Pelé é meio O.J. Simpson, né, mano?
É, isso, exatamente.
Eu não sou preto, eu sou O.J., né? O.J. Simpson fala, não.
É, isso.
Pelé... Preto é o Edson, Pelé não é preto.
Então essa discussão, eu acho que ela chegou muito, muito forte. Eu acho mais forte, lógico, no começo dos anos 70, quando...
Panteras Negras?
Não, no Brasil, o cara que participou do festival, Tony Tornado, que fez todo aquele lance da música, e daí ele começou a namorar a Letty Salles, né? Não. E a Letty Salles...
Meu super, amigo branco.
Foi, cara, foi criticada, foi meio que ameaçada na Rede Globo, ah, você tá namorando aquele cara e então... tal... A discussão era uma discussão que acontecia dentro dali daquela instituição. Ela não vinha a público, né? E eu acho que... Lógico que a internet ajuda nessa discussão. Mas acho que talvez no começo... No fim dos anos 80 e começo dos anos 90, isso começou a ser cantado e recitado. E eu acho que muito em função do rap. Do rap nacional. Essa questão passou a ser premente ali.
Sim, é. Em casa eu não falava. Na escola também não. Uhum. Então a gente aprendia da pior maneira na rua, né, mano? Às vezes agressão, verbal.
Sim.
E quando eu comecei a ouvir rap, aí foi um resgate de identidade, assim. Já comecei a deixar o cabelo crescer, uhum. aquela coisa, meter o visual. As pessoas que ficavam tirando depois queriam andar igual.
Sabe? É, né?
É, virou um movimento de contracultura. Depois todo mundo já quer meter uma trança no cabelo, um dread, né?
É verdade. Você começou cedo na música, né, Raul? Mas o violão pintou antes do rap?
Não, o violão pintou depois. Meu primeiro instrumento foi zabumba, cara. Eu tocava zabumba com
Sério?
Meu pai.
Dificílimo.
Que meu pai toca acordeão, ele é forrozeiro, meu pai, de Pernambuco.
Que legal.
É, ele toca bandolim também, toca chorinho, essas coisas. Então ele fazia umas reuniões, às vezes chamava, minha filha sabe tocar, ele me ensinou a tocar zabumba.
É foda de tocar zabumba, cara.
E aí, mas aí depois larguei mão, comecei a gostar de rap. Aí eu fui pra São Bento, dançava break quando eu tinha 8 anos, colava lá. E aí dos 8 aos 10 eu dancei, parei de dançar e comecei na parada de rap. 11 anos comecei a fazer cover de Racionais na escola.
Sei.
E aí foi meio caminho sem volta. O violão foi pintar em 2003, 2004.
É mesmo? É. Você é bom violonista.
Meu irmão toca e ele gosta de reggae. Ele que me trouxe essa influência de reggae assim, nas minhas músicas. Aí me ensinou a tocar alguns acordes.
Pai músico deve ter ajudado nessa, né?
Pior que ele é canhoto, cara. E aí ele fala... Uma vez ele deu um instrumento pro meu irmão quebrou a corda, ele ficou bravo. Já, é aqueles pernambucanos.
Sei. Meu pinho.
Os caras machos pra caramba. É, na verdade ele dá uns toques assim, não, essa nota aí tá errada, isso aí não tá suando legal.
Mas isso
não
é legal, isso é demais. Não, e a proximidade com o instrumento musical durante a infância?
Sim.
Né?
É, eu acho que...
Não é um instrumento estranho, não é um objeto estranho.
Não.
Não, é um instrumento musical, eu sei do que ele tá fazendo, eu sei o que ele faz, eu sei pra que ele serve. É. E eu acho legal. E eu convivo com isso. Isso deve ter ajudado bastante.
Às vezes ele ia sair pra trabalhar, pegava acordeão, ela ficava tentando mais um instrumento ali.
É dificílimo, né, cara?
Muito complexo.
Os baixos, né, cara?
Bandolim também é difícil demais.
É, não é?
Meu pai é meio
é muita corda pro instrumento tão pequenininho.
É.
Gil manda no bandolim, não é isso, Gil?
A gente brinca um pouquinho.
Brinca, né?
Mas o acordeão, meu avô também era sanfoneiro. E aí, lá em casa teve uma grande discussão com meu avô morreu, com quem ia ficar a sanfona, né?
Uau.
Todos os netos queriam. Não, é meu. E ele do reto, acho que.
Um baixo irmão, pra cada um daí.
Era 120 baixos, era aquele grandão.
Tinha bastante.
Velho, e é muito complicado pra você fazer o baixo, fazer o acorde e a harmônica abrir e fechar.
Isso.
Velho, é muita coisa pra.
É muito louco, é muito louco. É uma arte realmente difícil.
E tem cara que faz isso, um cara não sabe assinar o nome, mas sabe fazer isso primordialmente.
É verdade,
velho.
É verdade.
Meu pai, quando eu vou lá na minha mãe lá, ele sempre tá tocando no quintal. Ou é bandolim, ou acordeon.
Bom, é o Luiz Gonzaga, né, cara? O Luiz Gonzaga é genial, né? É. Tem aquele som do Luiz Gonzaga, Pagode na Boate.
Pagode Russo.
Pagode Russo na Boate.
Nossa, como?
Cara, aquilo é um puta som, né, mano? Aquilo é um puta som. Eu tava ouvindo outro dia e eu nunca consegui tocar acordeon. E eu fui pesquisar sobre o bandoneon. O bandoneon é um pouquinho mais difícil. Porque na hora que você abre o fole é uma nota, quando você fecha é outra.
Nossa.
Aí eu falei, velho, como aqueles caras fazem? As torpeaçola, tá lá guardado por Deus, né? Porque realmente é uma loucura. Você disse que começou a dançar na São Bento? Qual que era a sua turma?
Star Break.
Olha só, velho. Porque tinha duas turmas. Tinha duas turmas que assim, meio que dominavam.
Na verdade tinha São Bento Força Break, que é eles, junto com o Nelson, eles organizavam.
Nelson Trufo.
É. E aí eu colava crew de todas as quebradas, assim, né? Zona Sul, né? E aí chegava lá, e aí os caras, na época que eu comecei aí, eles estavam na ideia de vamos organizar São Bento.
Sim.
Cada crew
ia ter sua... Que ano foi isso, Paulo?
90, exatamente 90.
Tá.
Cada crew ia ter o seu uniforme, essa coisa. E aí um dia eu tava lá, ficou isso na minha mente, e eu encontrei o Nelson, até falei com ele. Eu tinha 8 anos, fui lá dançar, fazia uns power move legal e tal. Uhum. E aí a gente tava nessa coisa de organizar, não sei o que lá, pai, daqui a pouco fez um monte de roda. Aí veio o Nelson colou com um boxer de rodinha, de três, assim, um em cima do outro.
Pode crer.
Parou, aí todo mundo desfez todas as rodas, fez uma roda só.
Sure.
E aí, tipo, eu vi uma força muito grande ele com um blackzão e uma jaqueta escrito Colors, naquele filme Colors,
sim,
Cores da Violência.
A música da Steam, né?
E aí eu falei pra ele, meu, e aquele jaco lá? Que você... Ele falou, meu, um amigo meu virou nóis, foi em casa e roubou de mim. E eu falei, mano, aquele jaco eu queria fazer uma treta com você, porque nem deve servir você mais e... Foi bacana aquela época.
Era uma turma louca, era uma turma legal e se organizou sozinha, né, cara? Eu acompanhei isso muito de perto, velho. Eu lembro do lançamento do Cultura de Rua. Eu fui lá no Aeroanta assistir, daí que eu conheci os caras mais de perto, o Taíde e tal. O MC Jack,
MC,
né?
MC Jack, MT Bronx.
Tinha uma turma da pesada, né? Essa turma da pesada foi se organizando e foi crescendo. Nos anos 90, a coisa tava grande. Eu lembro que teve um período que eu apresentei ali o Yom TV Raps e, assim, a cada semana eu recebia um grupo diferente, assim. E tinham muitos.
Muito, muito.
Especialmente em São Paulo.
Muito, muito.
Eu lembro que em final de 93, 94, a gravadora que lançou o primeiro disco do Devotos, a Hardcore Records, fez uma coletânea de rap do Rio de Janeiro. E não tinha o Gabriel Pensador.
Não, eu tava nessa. O Catra cantava rap antes, eu acho que o nome dele era outro. Né?
Era uma turma que, assim, que, na verdade, não foi adiante. Eu não sei o quanto o Gabriel foi influenciou nisso, porque o Gabriel estourou, né? Aquela coisa assim, foi espetacular. Assim.
Mas o Gabriel teve contato com o rap morando fora, né? Porque
o Rio o Gabriel.
De Janeiro ainda tinha muito o lance do funk, né? Que foi mais a vertente do Miami Bass, né?
Sim. É que eu conheci o Gabriel em 92, ele mandou uma fita pra mim lá no CEP-MDV, falou assim, ele era um moleque, eu acho que tinha 16 anos. Né? Eu quero ver essa fita aqui e tal. Eu falei assim, que legal, moleque. Que legal, vou ouvir. Dele assim, eu vi, cara, legal. Ah, pinta aí quando você puder. Eu não sabia que ele era carioca, mano. Ele pegou um ônibus e veio. E ele assim, participou do CEP, assim, e eu acho que ele. Acho que ele deu um passo em direção ao rap pop, assim, um rap mais pop mesmo, né? Em São Paulo.
Eu ouvi bastante, cara. Esse disco e o. E era esse, tinha esse, tinha o Raio-X do Brasil e Consciência Humana.
Época, né?
Tinha o do Consciência Humana ali também. Eu ouvi esses três muito, mano.
Mas nessa época o rap em São Paulo era já bastante. Era uma fortaleza. O Taíde, grande. Racionais, já grande. Dr. MCs, né, meu? A coisa tava muito, muito forte já, né? E depois pintou o pessoal de Brasília também, né?
Sim. Câmbio Negro.
Sim.
O Gog.
DJ Jamaica.
Em que ano que você falou assim, quer saber? Vou tentar fazer um lance.
Cara, foi.
Você era novo.
Era novo.
Uns 15 cara, anos, assim.
É que nessa época aí eu frequentava baile também. Tinha o Class, aqui na Paz de Emanuel. Tinha o Class, era o baile do Primo Preto. Tocava o Negralha, tocava o Jan, tocava o Paxson, os DJs. O Nuts já tocou também.
Só.
E eu ia pra lá, eu tinha 14 anos naquela época. Eu andava de skate, eu ia pra lá. Mas também gostava de Nação Zumbi. Eu peguei uns tambores de fanfarra que tava largado na escola. E na Semana Cultural a gente tocou ali é, samba de lado, né? O Afonso Bedelia.
Sim.
E aí eu fui me envolvendo com esse bagulho de música, palco, eu gostava, barulho, tocar.
Só.
E aí com 17 anos, um cara da minha quebrada, que ele já tinha um grupo de rap, chamava Gangsters MCs.
Uhum.
Aí eu tinha uma dança de raiz, andava no naipe de rap assim, aí ele falou, mano, você não quer cantar no meu grupo, não? E aí eu comecei, ele que me ensinou a contar os compassos, porque não tinha esse negócio de produzir, né?
Sim.
Você ia na galeria, pegava dois discos de instrumental.
E fazia os loops.
E fazia os loops.
Claro, sim.
E aí era isso, ele me ensinou a contar instrumental, a contar as barras de rima. E aí depois eu arrastei os moleques da escola pro grupo também, que o que sobrou desse grupo, que acabou depois, se formou o Pentágono, né?
Tá.
Em 2001.
Foi o grupo, assim, o seu primeiro
aí
grupo
foi
que
é,
a coisa
foi
ficou
o Pentágono,
séria.
Eu já tinha passado por essa coisa toda, tinha os grupos de escola, as coisas assim que você vai se aprimorando. E quando eu vi que tava preparado, era mais ou menos aí, 2001. E aí a gente começou a correr, gravar um disco em 2004. Uhum. Microfonicamente dizendo, tem um clipe que a gente concorreu ao VMB na época,
uhum.
Que é um em plano sequência que vai subir na favela, não tem corte.
Quem que era o VJ do Rio nessa época? Era o KLJ?
Nessa época era o Taíde. Era o Taíde.
KLJ foi antes.
Pode KLJ crer. Ficou pouco. Né?
Pode crer.
E aí, cara, foi cada vez rolando mais. Acho que esse clipe aí fez outras pessoas de outros estados conhecer a gente, né?
A MTV foi determinante pra divulgar esse trabalho? Na época?
Na época, sim, nesse período de...
Ainda era...
A gente chegou mais pro sul do país.
Sim.
A rapaziada do Rio já conhecia nós.
Ainda tinha um crédito da MTV?
É.
Pode
ali
crer.
Rolou. E aí, daí pra frente, depois a gente lançou um outro disco chamado Natural. Que aí é mais ou menos ali na época da Rinha dos MCs já, eu apresentava, e o Crioulo a gente apresentava.
Sim.
2006.
Uhum.
E ali eu já tava mais, diga-se de passagem, eu já tinha passado uma fase de... Gravei o primeiro disco, fazia uma cena, fazia as festas, fazia show, então já...
Sim.
Aí nessa rinha que a gente fazia, colava lá o Emicida, Projota, Flora Matos, tudo molequinho, ó, deixa eu rimar aí, deixa eu...
Sim.
Pá. E é ali que eu conheci essa rapaziada dessa cena que tá rolando agora, né?
Sim.
O Crioulo eu conheci desde os meus 14 anos. Eu ia ver ele cantar, ele tinha um grupo chamado Reação P na época.
Sim.
Eu ia nos festivais de rap, antigamente tinha muito festival. Quem ganhava um par de toca-discos, segundo lugar ganhava um mixer.
Sim.
Rolava muito disso aí.
Pode crer.
Enfim, aí eu fui sempre me envolvendo, cara. Aí em 2010 eu lancei um disco. Mesmo com o Pentágono, assim, um disco solo chamado MP3, Música Popular do Terceiro Mundo.
Foi que você se afastou do Pentágono, né?
É, não, ali não.
Ainda
ali
não?
Eu tava com o Pentágono e fazendo a turnê desse disco também.
Sei.
Só que aí em 2013 eu fui gravar um outro disco, que ia ser produzido pelo Beatnik e o Kessalão, dupla de Nova York lá.
Uhum.
E aí eu falei, agora eu preciso de uma pausa, porque eu preciso me focar nesse trabalho, porque eu vou ter um mês pra me fazer esse disco.
É o Ainda Bem
Que Segui as Batidas
do
Meu
Coração. Esses
e aí
você já era Rael só.
É, eu já era só Rael.
2013, né? Eu acho que foi em 2011 que a MTV deu uma... Falou assim, meu, o pessoal tá sentindo falta do da MTV e tal. E daí chamou uns caras pra falar de música na MTV. E até o Emicida foi apresentar. Como é que chamava o programa do Emicida mesmo, velho? Como chamava?
Era Batalha de Rimas, né?
Não,
era
antes.
Com o Niak, era... Puta, era um nome bem curto.
E era demais. E daí... Assim, foi o último suspiro, assim, né, da MTV colocar, dar espaço pra música ali. É, essa fase aí, você frequentou a MTV? Você ia lá?
Sim. Cara, eu fui num dia que, eu acho que ia ter o último programa, tá?
Que era um comemorativo.
Era um dia pro outro, era vira.
Ah, você foi na festa, tá? Pode crer.
Fui tocar.
O doc do Will, você não foi no dia do lançamento, teve show do Tony Tornado.
Não fui.
Puta, foi espetacular, cara. Assim, foi um último suspiro. E paralelo a isso, tinha um programa na Cultura também, né? Na TV Cultura.
Manos e Minas?
É.
Tem ainda, né?
Tem ainda.
Tá rolando.
Então, acho que... A TV, eu sei que a TV é importante, as pessoas ainda assistem televisão. O molecado tá com a TV ligada e fala assim, quer saber? Vou ver meu programa ali. É mais difícil, eu acho. As pessoas estão indo mais pro lado da procura digital, né? Dos vídeos e assim, até podcasts ou páginas no YouTube e tal. Você tem se organizado nesse sentido, Rael?
Cara, eu tenho, assim, eu acho que esse... A gente faz a própria programação agora, né? A verdade é essa, né?
Uhum.
Então, dentro disso, eu fico vendo mais coisas que tá lançando. Essa semana mesmo eu tô vendo uns vídeos de MPC.
Sim.
Eu escolhi um MPC, aquela live.
Uhum.
Mas eu tô ali, tem uns tutorial muito bom. Então, acho que, mano, hoje em dia na internet você procura o que você quer. Eu acho que isso afasta as pessoas da televisão também, que eu acho que também é maravilhoso, que você... Sim. Vai na hora que você quer e vê o que você quer, né, cara? E
você não tá você dependendo sua... da grade da emissora, né, cara? É, as pessoas estão acordando pra isso.
Ah, nesse sentido eu tô sempre antenado aí, tô sempre vendo que as pessoas estão compartilhando, coisas que tem a ver comigo, sabe?
Então a gente quer conhecer melhor o Rael, o que a gente faz? A gente vai lá no YouTube, porque o YouTube tem suas músicas lá, tem videoclipes lá.
Tudo.
Então, assim, a gente não precisa esperar o Rael ir lá no programa do... Deixa eu ver quem é, do Luciano Huck.
Não.
A gente não precisa passar pelo Luciano Huck. Mas a gente pode ir direto no YouTube assistir. E aí eu queria ouvir uma música desse disco que ele mencionou, que é Ela Me Faz. Vamos ouvir som?
Vamos.
Só faltou você. Só faltou você. Só faltou você. Só faltou você. Ela me faz sorrir, me contemplou com seu carinho, com seu calor. Ela me complementa. Hoje nem quer me ouvir, nem me ligou, liguei pra sair. Cê vai, nem vou. O que que ela pensa?
Eu já sei que eu levo a minha vida assim. Sempre agitado, sempre aqui, ali, aí, mas nunca parado. Minha rotina é não ter rotina, tá ligado? Às vezes eu tô sozinho, às vezes num aglomerado. Eu não uso muita coisa não, só um destilado. E de vez em quando dou uns dois num baseado. Já exagerei, eu sei, coisa do passado, que foi necessário para o meu aprendizado. Não vou pra igreja não, mas fui batizado. Hoje eu não frequento, mas tô bem acompanhado. Forças do universo me deixam equilibrado. Forças do além mantém o meu corpo fechado. Só faltou você. Só faltou você. Faltou você. Ela me faz sorrir, me contemplou com teu carinho, com teu calor. Ela me complementa. Hoje nem quer me ouvir, nem me ligou, liguei pra sair. Cê vai, nem vou. O que que ela pensa? Eu sei que você oscila e também pensa, será que esse neguinho aí pra mim compensa? Por mais que me alegre com sua presença, a vida que ele leva me deixa mó tensa. Pois eu sei, é complicado, mas pensa com cuidado que tenho observado nós bem conectado. É assim, sua mão na minha mão, numa conexão que não tem explicação. Ela me faz sorrir, me contemplou com teu carinho, com teu calor. Ela me complementa. Hoje nem quer me ouvir, nem me ligou, liguei pra sair. Cê vai, nem vou. O que que ela pensa? Só faltou você. Só faltou você. Só faltou você. Só faltou você. Só faltou você.
É uma loucura, né? É bem reggae esse som.
Sim, tem essa
várias influências de reggae, não
é
isso?
É.
É legal fazer reggae, né? Cara?
Eu gosto.
É legal, né?
É, eu acho que é uma mistura bacana.
É, não é?
É.
Mas você ouve reggae há muito tempo.
Cara, eu
comecei... O reggae veio antes do rap ou depois?
Não, depois.
Depois.
Depois. Dois... Na época do Natural, é um disco do Pentágono que tem bastante influência jamaicana ali.
Sim.
Acho que é a época que eu tava no ápice eu tava ouvindo mais reggae do que rap.
Sim. Você tava. Que de rap, de reggae você gosta do quê, assim? Dos, cara, clássicos e tal.
Dos clássicos. Ah, Bob, Peter Tosh, Sister Nancy, Buju Banto. O que mais?
Dance Hall você gosta?
Toast. Gosto.
Slime Rob.
Tudo sem matar.
Ah, tem muita coisa. Eu gosto do Sisla, gosto do Luciano. O Capitão.
Já foi pra Jamaica?
Não, tava querendo ir agora, mas mudei de destino.
Pode crer. Eu queria conhecer a Jamaica, deve ser um país muito louco.
Deve ser muito louco.
Deve ser um país. Eu fui com a Vanessa da Mata e ela falou pra mim que tem um lado legal e tem um lado nem tão legal na Jamaica.
Cara,
de uma sociedade muito machista.
É, sim, tem uns caras que é meio marrudo, eu acho.
É isso.
Tem uns caras que é monólogo só no palco, sacou? Já tomei vários jamaicanos em turnê, mano. Sim. Você vai trocar ideia com essas caras, Você tenta
gravou...
trocar ideia por respeito, né? Mas sim. Os caras ficam tipo, não, vem
uma
aqui.
Uma defensiva, né? Tipo isso.
Minha maconha é melhor que a sua. Ah, esses bagulho,
sei,
né?
Sei.
Os caras aqui, né?
Ela foi gravar com o Sly and Robbie, cara, que é a maior cozinha que eu já ouvi falar do reggae.
É, eu vi o DVD dela em Paraty lá, os dois, mano.
E ela falou o seguinte, que eles não riem. E ela questionou isso, não riem, né? Ela assim, não, a gente não tem motivos pra rir.
Nossa.
Muito sisudos.
Que limão, é pra gravar um disco.
Então, né?
É, esses caras também acho que foi muito roubado também, aí eles é meio...
Meio na assim, defensiva.
É, mas eu acho também algumas coisas no Jamaica meio feito meio nas coxas, assim.
Sei.
Parece falta uma organização dos bagulhos, dos direitos, sabe?
Sei. Eu imagino que é.
Não sei se eu tô falando.
Eu não conheço, né? Eu conheço os amigos que foram pra lá. O Adnet foi pra lá, né? E contou umas experiências. Ele entrou num baile, assim, entrou. Ele foi entrando, ele e o Bota, assim, foi entrando no baile, assim. Depois ele estava lá no meio, os caras falaram assim, então, velho, o que você está fazendo aqui, cara? Você é brasileiro, assim, e daí que você é brasileiro? Você tá fazendo aqui, cara? Sabe, quem te convidou? Você tá louco? Sobe daqui, cara, mano. Né? Sabe assim? É uma coisa muito louca, né?
Esse California Soul, de Groundation, você curte também?
Cara, Groundation mais. Soul já conheço alguma coisa ou outra.
Pode crer.
É.
E reggae nacional, assim, tem os caras que...
Reggae nacional, Ponto de Equilíbrio, eu acho da hora. A Cidade Negra também gosto de algumas coisas.
Olha, mandar um abraço pro Christopher Augusto.
Christopher!
Ele escreve aqui em nossa transmissão que quando ouve o Rael, ele lembra muito do Cidade Negra. Veja só você, ele lembra do Cidade Negra lá do Sobre Todas as Forças, aquela pegada lá quando o reggae, segundo ele, entrou nas rádios populares aqui do Brasil. Então um abraço pro Christopher, também pra Sandra, pro Alexandre, pro Thiago e pro Alexandre, mais do que pro Alexandre, também pro filho dele que está na escuta, um bebezinho, o Yuri, de 4 meses.
Olha só, que legal, a gente tem uma audiência seleta.
Opa,
e variada,
não.
É isso? É isso, Matias,
diga
lá.
Putz.
Me fala de São Paulo. Vamos mudar de assunto. Me fala do São Paulo, Matias. O que está acontecendo naquela...
Olha, Tanner, eu acho que aquilo ali é uma soma, viu? Não é de hoje.
Não?
O São Paulo já passou por essa situação em 2013, né?
É, mas o Muricy deu um jeito, não
é? Um roteiro bem parecido, né? Uhum. Inclusive, na última rodada do primeiro turno, naquela ocasião, eu voltava de Curitiba com uma derrota nas costas, pensando, puta, já era. Mas no fim resistimos e esse ano é a mesma coisa.
Foi, né? Na virada do turno também, não foi?
Foi na virada do turno também.
Você acha que tá melhor hoje do que estava naquela época, ou naquela época se vê mais perspectivas?
Não, eu acho que naquela época eu estava mais desesperado. Eu acho que hoje a situação tá menos pior, vamos dizer assim.
O Rael tá tranquilo, né, Rael?
Ah, tô de boa, mas faz
que
tempo que eu não
com
vou
no
estádio,
velho.
Que eu não vou no tudo.
Mas você tá ligado que eles
mas
estão...
Eu tô ligado que a gente tá muito bem.
Não tá muito bem. Vocês não estão
tá
entendendo.
Tá disparado.
Não, vocês estão invictos no primeiro turno. Vocês estão quantos pontos à frente do segundo colocado?
8.
É uma loucura, cara. É uma loucura. Os times que estão que tentam ameaçar o Corinthians, eles chegam na hora H e eles perdem. Tipo,
chora na rampa.
O que tá acontecendo? E assim, você é de ir no estádio, assim, de ir no jogo?
Cara,
e tal?
Faz tempo que eu não vou. A última vez que eu fui foi quando lançou a camisa do Poderoso Terrão, todo Poderoso Terrão.
Ah, pode crer. Pode crer.
Faz tempo. Eu fui, foi eu, um compadre meu lá, e cheguei lá, encontrei o Fiote, o Criolo, o Guimê, nós ficou tudo junto lá.
Sei.
Foi a última vez que eu fui.
Sei. Foi na Arena?
Foi na Arena.
Você gosta da ideia da Arena?
Foi um jogo contra o Fluminense, por acaso?
Foi contra o Fluminense.
Pois é.
Aí, você estava lá.
Eu e Matias estávamos. Não é, Matias?
Eu não estava. Mas
você não estava?
Que loucura. Não, eu não estava nesse jogo específico, mas que a gente estava gravando justamente o Som das Torcidas, a nossa série audiovisual.
Ah, que você comentou comigo agora.
Exato.
Né? Pois é. Nossa série de vídeo, a gente foi gravar, filmar a torcida do Corinthians nesse jogo. Vejam, vejam
o Corinthians
você.
Ganhou o jogo?
O Corinthians ganhou o jogo.
E foi campeão naquele ano.
Foi um jogo polêmico, teve um gol, um erro bem grave do juiz, um impedimento lá, eu não lembro exatamente qual era o lance, mas eu lembro disso.
Você tem
e lembro que tava frio pra chuchu.
Então, ultimamente não tenho acompanhado.
Foi na arena?
Ultimamente eu não tenho acompanhado, às vezes um amigo meu dá um salve, não... Ixi, eu me envolvi nos projetos aí, mano, eu só fico trabalhando.
Não tem tempo pro futebol.
É.
Só recebe as
mas
boas notícias.
Mas eu tô
notícias.
Querendo ir, pegar uma quarta-feira aí.
Uhum.
Eu sempre fico ensaiando com os amigos meus, vamos ver se quarta-feira dá... Aí aparece coisa e eu não acabo...
É que é um bom momento pra você ir no jogo do Corinthians.
É, o melhor momento, na verdade.
É um momento complicado e às vezes temeroso de ir no jogo de São Paulo, no momento. A gente vê aquela virada do Botafogo, depois a gente vê...
Mas aí você tá falando de futebol. Se você falar de economia, né?
Economia.
Mais vale é o jogo do São Paulo hoje, pelo menos você, você consegue almoçar e jantar e ir ao jogo do São Paulo.
Você não tá tem caro que optar.
No jogo do Corinthians.
Você tem que optar pela.
Quanto é um jogo do Corinthians hoje? Quanto que é, mas pra entrar
se no você não tiver,
se você não for sócio.
É, não sou sócio.
Vai pra três dígitos aí.
Três dígitos?
É. Vai pra três dígitos.
Cento e poucos?
Por aí.
É, vai pra três dígitos.
É, virou uma parada meritizada ali, viu, mano?
Fica difícil, hein?
Tá.
É?
A quebrada não tá colando, não.
É, então.
Não, né, cara?
O fenômeno do Corinthians, que tinha um estádio do Pacaembu e Higienópolis e o povo ia, agora tem um estádio na periferia.
E o povo não pode
e
ir.
A periferia
e quem vai é a elite. É muito louco.
É, isso é paradoxo, né, velho? Mas eu sempre ouço dizer que o comparecimento do público é gigante nos jogos do Corinthians, não é?
É gigante. É.
A torcida
tá sempre
tá
bem,
lá,
então.
Né? A torcida organizada não falta.
Sim.
É. Até porque você tem o plano de sócio torcedor que consegue abater um pouco esse valor, mas ainda assim não é fácil, não.
É salgado doce.
É exato. É um sacrifício. O torcedor de futebol é um dependente emocional daquele negócio.
Uhum.
E... Não mede esforço. Mede, mas...
Mas se sacrifica.
Mas se sacrifica e consegue...
Mas se for toda semana, parça.
É complicado.
É, não é, cara? Não dá pra segurar essa onda. E se ele levar o filho, levar a namorada, aí fica... Mas o Gil foi num jogo de Santa Cruz lá, quando ele foi pra Recife. Foi fácil? A coisa lá também é...
Cara, quando eu fui no jogo em Recife, o Santa Cruz, o meu time, a gente tem a sorte de ser um time popular ainda, que é um dos poucos times do Brasil que ainda vive de bilheteria, né?
Sim.
O dinheiro da bilheteria vai para os jogadores, e isso também explica muito quem tá trazendo salário, que a torcida não tá chegando junto e tal. Mas um dos jogos que eu fui foi na Arena Pernambuco, cara, e ali é uma tristeza.
Arena Pernambuco?
Cara, ali é longe de tudo, sabe? No meio do mato, prometeram fazer uma cidade para a Copa do Mundo, fizeram o estádio, o resto da cidade não chegou, não tem metrô perto, puta. E aí você vê que a gente tá ali no elefante branco, né, cara? Aquilo não vai durar mais de 5 anos, daqui a pouco aquilo vai ficar pra ninguém, tá ligado? É meio triste, assim, é aquele negócio de querer elitizar uma parada que não precisa ser elitizada, não tem pra
mas,
quê.
Mas isso é fruto da Copa do Mundo, né?
É o famoso legado da Copa, né?
Legado,
tá,
né?
Tá tomando agora esse
os
legado
mal feitos,
aí.
Né? Os mal feitos da Copa.
Você lembra alguma coisa da Copa, fora festa, tá? Hoje em dia? Que legal isso que foi na Copa, tô usando hoje em dia. Eu não tenho nada.
São poucos estádios que, depois da Copa do Mundo, estão sendo utilizados com...
Não, os estádios foram dos clubes, do Internacional, sim. Do Corinthians, do Paranaense, ok. Até o Maracanã, que não tinha clube pra ficar, tá aí abandonado.
Mas
também.
Tá na roubada, mano. De Brasília, os caras metem um jogo lá, né? Flamengo, não sei quem...
Mas agora não mete mais, né? Porque agora o Flamengo tá jogando lá na ilha, né?
Não tem
mais
por que ir pra lá. E também a própria CBF impediu isso, né? De ficar mudando de praça, né?
Só pra ajudar.
Vira arena multiuso.
E fora o estádio, tu levou. Prometeram um metrô lá pra Guarulhos da Copa. Até agora não chegou o metrô. Então não, essas coisas fora.
O metrô do Morumbi tá em obra desde 2004. Já são 13 anos aí que não chega o metrô na porta do estádio.
É. Pô, nosso time tem essa vantagem. Eu acho vantagem, a gente tem um estádio de cimento.
Mas, e daí o acesso é complicado. Viu? É. Que não dá pra ter tudo.
Não dá, né, velho? Não dá. Vamos voltar pro Rael, por favor. Eu falo de futebol, ultimamente eu fico meio de baixo astral. Em 2016, Rael, você gravou Coisas do Meu Imaginado, Meu Imaginário. Como é que foi essa experiência? Já é o terceiro disco, é isso? Não, peraí.
Quarto.
Tem um EP, né? Tem quantos discos?
É. É, o EP também entra tudo na mesma...
É.
Quatro.
Você cuidou da produção? Como é que você
Sim,
se envolveu?
Sim, eu fiz a pré-produção em casa, tem um home studio, e aí eu ia mandando pro Ganja.
E é legal fazer o lance em casa, né?
É, bicho? Agora...
Construir as coisas, né?
É muito bacana. Mas só que eu fazia, e aí era mais, registrava mais as ideias, assim. Sim. Pouca coisa que tá no disco foi usado do que eu gravei na minha casa. Agora Sim. eu tô conseguindo gravar do jeito que já é, só mando pra alguém mixar. Mas foi meio isso, assim, eu fiquei viajando em casa.
Um violão?
Violão, tem um controlador também, Sim. tá, o mic, vou gravando as ideias, as coisas, faço umas batidas, umas programação.
Uhum.
E foi rolando, eu ia mandando pro Ganja pelo WhatsApp, o que, que você acha disso, o que, que você acha daquela, blá, blá, blá. Depois a gente se reuniu e aí em 20 dias, a gente, 20 e poucos dias, a gente matou, assim.
O Ganja tem a manha, né?
É, eu acho que ele pegou ali e fez umas coisas que eu não imaginava, assim.
Né? Ganja tem a manha, né, cara? É. Que louco, né, cara? Eu lembro daquele disco da Ultraman. Que ele produziu.
Sim.
Muito melhor disco do Ultraman.
O Olelê, né? Não.
Não. Depois do Olelê.
O posterior.
É, que ele gravou lá na Sun Records. É um nome comprido.
É, o Máquina do Tempo, que era a música.
Isso, de trabalho, exatamente. Né? O Ganja tem esse lance, né, cara?
E aí eu mandava, tinha coisa que eu mandava só violão e voz. E a gente também foi trabalhando junto no estúdio, né?
Você curte estar no estúdio?
Curto.
Você gosta dessa parte?
Gosto.
De ficar construindo
acho que
a
música? A parte de construção acho que é a mais legal.
É.
Depois a de ensaio é a mais chata.
Mas
é legal
é,
também.
Mas
é
legal,
mas
legal.
Fica
né?
tocando várias vezes a mesma música. Pega o molde da música.
Mano, eu acho que, na verdade, a parte do ensaio eu acho que é mais difícil do que a de gravar. Porque a de gravar você tá executando ali, você tem um recurso, blá, 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 você vai fazer várias fitas loucas ali.
Sim.
Na hora de você tirar aquele som...
Aham.
Chegar próximo daquilo, de uma coisa fiel, uhum. que é o difícil. Aí é a hora do ensaio, né?
Você tá fazendo show com banda?
Faço com DJ.
Sei.
Agora eu vou começar uma turnê, eu cantando Vinícius de Moraes. Então aí um violão sete cordas e mais
sete
uma
cordas,
percuteria.
Né? Uau. Você já tinha feito um lance do Vinícius de Moraes lá nos anos 2005 ou 2006?
2006.
Não é isso?
É, eu, o Criolo e o Terra Preta.
E como é que você chegou no Vinícius de Moraes? Por que o Vinícius de Moraes? As pessoas me então, quando eu falei hoje eu fui ler sua capivara, mano, fui levantar lá a sua história. E daí falei assim, o Rael vai começar a fazer um trampo com o Vinícius de Moraes. E eu fui levantar, você já tinha feito isso. Como é que pintou o Vinícius de Moraes na história?
Então, a primeira vez foi uma coisa muito louca, que eu tinha pego um DVD pirata na época até, do Vinícius. Assisti aquele filme documentário dele.
Sim.
E aí na outra semana eu fiquei com as músicas na cabeça, fiquei viajando, tem uns trechos, né, de algumas uhum. músicas ali e tal. E aí na outra semana o Criolo me ligou e falou, mano, a Globo me chamou pra fazer tal parada lá, o Som Brasil, uhum. Laban, tô escalando um time, vamos comigo, eu, você e o Terra. Eu falei, demorou.
Oh.
Aí a gente pegou as músicas, era Samba da Benção, Morro Não Tem Vez e não lembro a outra, é o Canto de Ossanha, Canto de Ossanha. Aí a gente pegou e decorou as músicas, ficou, né, ele colou lá em casa, nós ficamos ensaiando, aí chegou lá. Aí nós, o cara falou, e aí, mano, o que vocês têm aí? Nós foi lá e cantou. O cara falou, mano, vai ter Gal Costa lá, Ed Mota, nós queremos que vocês metam umas rimas aí. Nós tivemos que fazer umas rimas de um dia pro outro.
Em cima do som?
É, em cima da hora.
Uau!
E aí a gente fez umas rimas lá e ficou louco, porque a ideia era misturar, né? A ideia de misturar o rap com o Vinícius. A segunda vez agora foi o seguinte, um programa de TV me chamou pra gravar um programa chamado Versões.
Clube Versão?
Não, Clube Versão eu já fiz. Uhum. Eu fiz uma do Chico Buarque, né?
Sei, ó.
É Versões o nome, é do canal Bis.
Sei. E, Robertinho que produz.
E aí eu falei de Cassiano, os caras falaram, tem que ser uma coisa mais popular. Aí eu falei, pô, Steve Wonder. Aí, vamos ver, Jamiroquai, vamos ver, não sei o que lá. Aí parou no Vinícius, que eu falei, também vai ter muita letra em inglês, tem que decorar, é melhor Sim. o Vinícius mesmo.
Aham. Uhum.
E aí acabou fechando no Vinícius.
Que legal. É uma banda tocando e você mandando som, é isso?
É eu num guitarra, um mano num violão sete cordas, às vezes ele tá no baixo,
uh-huh.
e um outro parceiro na percuteria. O Fejuca, não sei se conhece, toca com a Marina Idade, toca naquele grupo Sambô.
Sei.
O batera, o percuteria Muca, ele toca comigo desde os 11 anos no Racionais lá. Ele tocava bomba e caixa na época.
Você tá montando esse trabalho, é isso? Ou já gravou?
É, não, eu já gravei esse programa. Tá. O show tá praticamente montado. Preciso fazer mais alguns ensaios pra fazer a passagem de uma música pra outra. Uma história, né? Pensar numa concepção de história.
Sim. Divertido isso.
É bacana, que eu acho que também vai ser uma coisa de show intimista, em teatro.
Sim.
Aí, em final de semana, eu continuo com a turnê Coisas do Meu Imaginário, então eu encavalo as coisas e também dá uma resfriada, né?
Tipo, é legal,
fazer uma,
né,
outra coisa.
É legal.
Sacou? Acho que
eu faço isso também.
É bacana.
É bom mudar de assunto às vezes.
É.
De banda pra banda,
sim,
quero dizer.
Sim, sim, sim.
Você tem feito muita turnê, né, cara? Não só pelo Brasil, mas você foi pra fora do país também, não foi?
Agora, mês passado, eu tenho um outro projeto, que é o Língua Franca, que é eu, um MC da mais dois MCs de Portugal. E aí a gente lançou o disco, acho que 3 meses, se não me engano.
O Valete é um deles?
É, o Valete. É. E o Valete e a Capicua, né, a Capicua. E aí a gente tocou no festival Superbox Super Rock agora. Aí em setembro a gente volta pra tocar na Festa do Avante, uma festa bem grande lá em Portugal. Enfim, aí a gente vai misturando, né, Coisa do Meu Imaginário, Língua Franca, Vinícius...
As pessoas falavam de, ah, eu vou fazer uma turnê e tal. Eu sempre falava assim, ah, vou para os Estados Unidos fazer uma turnê e lá vou tocar em Nashville. Eu tenho ouvido muita gente falando assim, tô indo para Portugal. E tá rolando um circuito, não só de música brasileira ou de rap, mas de rock brasileiro.
Sim.
E tá rolando uma proximidade muito grande. Então o português, ele tá curioso com a música brasileira em geral. Eu sinto falta do contrário, da outra via, da gente conhecer melhor a música portuguesa.
Não consome muito a música portuguesa.
Isso.
O rap, tanto o rap mesmo, assim, eu conheço o Valete, mas conheci uma música ou outra, conheço o trabalho dele já faz muito tempo.
Sim.
Mas nunca fui buscar a cena de lá. Agora que eu fui pra lá, eu conheci um pouco mais.
Sim.
Tem vários MCs bons lá, cara, tem uma cena boa.
É,
eu acho que rola muito disso mesmo. Os caras não exportam muito de... Nunca exportam, acho que a gente não recebe muito mesmo.
A gente não recebe.
Não recebe.
Por que a gente não é receptivo
lá...
ou porque eles não têm interesse em vir pra cá?
Eu acho que rola uma barreira com Portugal, curiosamente pela própria língua, né? Porque a gente não tá... O ouvido brasileiro não tá acostumado a ouvir a pronúncia portuguesa, enquanto que eles... Atualmente são muito mais influenciados pela cultura brasileira.
Consumem muita coisa de TV, né?
Eles assistem novela, o dia inteiro, novela. Eu tava andando na rua, o cara tocando uma música minha lá, fiquei de cara. Tipo, tocando pra turista, assim, na rua. Falei, olha que firmeza.
Você gosta de estar na estrada, Rael?
Gosto. Tem hora que você fala,
pegar avião, eu quero
ir pra cá. Não, essa parte se pudesse pular, mano.
Avião você não curte. Prefere a van?
Em algumas ocasiões eu prefiro a van, ou ônibus leito que você vai deixar.
Sei. Mas você curte estar na estrada,
cara, esse lance de passar, tira o cinto, tira a mala.
É um saco.
A hora do voo, atrasou, daqui a 2 horas, você vai ver.
E a gente nunca é bem tratado no avião, né? É. Faz tempo isso.
Às vezes um trecho Rio, que é 45 minutos de voo, dura 4 horas.
Vai
6 horas de busão aqui, ó.
É verdade. Mas estar na estrada, fazer show em várias cidades, conhecer as várias cidades, tocar pra essas pessoas, você curte essa parada.
Ah, isso não tem preço.
É legal, né?
É legal. A parte ruim é só essa mesmo. Às vezes você vicia em dormir em banco. Eu falei pro cara da van, esses dias eu cheguei em casa, eu falei, tu não me vende banco dessa mãe, não?
Você gostou do banco?
Porque, não, porque às vezes eu vou deitar na cama e o sono não vem, se eu tô naquela van lá, bagulho.
Tá mais acostumado
o balanço da van.
Eu aprendi a dormir em avião e van.
Faz
mas,
um
assim,
som disso.
Essa parte de... Eu tenho uma, no disco
tem,
Coisa
tem.
Do Meu Imaginário, tem uma música chamada Estrada, que eu falo dessa coisa que só resta pra mim, check out, check in, quizinho, minutinho, rumo a outra direção, fui.
Vamos ver essa música? Coloca aí.
Já tá aqui na...
Não, põe aí, não? Na estrada.
Chama na estrada.
Estrada.
Do disco Coisas do Imaginário. Vamos ouvir esse som.
Tá aqui na mão. I'm
Lugares que vou, lugares que toco. Olhares de amor, olhares que noto. Uma mina gritou, segurando o copo. O chapéu não começa e nem tirou uma foto. Por mim até ficava coração. Mas o meu tempo é curto e sempre movimentação. Só resta pra mim, check out, check in, 15 minutinhos, uma outra direção. Ui, que o olho é de Ogum, não pisca. Guia na direção do nosso motorista. Que seja abençoado, tudo bem organizado. Meus irmãos remunerados, estrugada a pista. Mais uma pauta de entrevista. Pergunta de um jornalista. Quem diria, né, Rael? Que mais no papel te botasse no hotel.
Mas eu já vou em razão da missão. Vou seguir em direção. Que a estrada me chama. Já vou ir, beijo, abraço. Forte abraço.
Ela que me deu lição verdadeira. Me deu gingadinho bom capoeira. Mesmo tempo será maloqueira. Tem um stick tipo justiceira. Mesmo se você queira ou não queira. Muito cuidado meu amigo, que os pecados de domingo quem paga é segunda-feira. De noite solidão solteira. Ela age sempre sorrateira. Tem velocidade pique gira como o kickflip de Luan Oliveira. Vai pensando que ela é brincadeira. Não é pique Dora Ventura. Barata é louco no processo meu irmão. Em cada dessa rima tem que ser
certeira. Mas eu já vou em razão da missão, vou seguir em direção.
Ah, esses sons estão todos nas plataformas digitais. Sim. Tipo Spotify, iTunes, Deezer, essas coisas todas.
Sim.
É, as pessoas se procuram mais te ouvir nessas plataformas ou no YouTube? Ou elas vão comprar o disco mesmo? Elas vão lá pra comprar o disco? Você já tem essa noção?
Cara, eu acho que tem os três tipos, na verdade.
É,
tem um perfil de pessoas que tem essas plataformas e prefere ouvir ali.
Uhum.
Tem uma molecada que já prefere ficar ali no YouTube comentando e pá, e compartilhando.
Uhum.
E tem uma outra que gosta da coisa física.
Sim.
Ou então tem pessoas que não conhecem ainda e vai no show, ouviu e fala, ah, tem a lojinha lá, o cara vai e compra.
Rola esse match.
Gosta de comprar vinil também, tem vinil.
Tem o vinil.
É, esse ainda não, esse vai sair.
Sim. Rola um trabalho, então, de acompanhar os shows e vender material do trabalho.
Sim,
assim,
disco, alguns a gente leva, não em todos, tem alguns.
Camiseta, essas coisas.
Mas isso rola.
Sim.
É, rola a loja virtual também, né? No Sim. laboratório fantasma.com/loja lá.
Aham.
Uh-huh. Que tem tudo. E às vezes, alguns shows que é possível fazer isso, a gente leva a nossa lojinha lá e tudo acontece.
Muito organizado, cara. Eu acho mal barato isso, velho. É sério. Porque envolve uns caras fodas, Emicida, o Fiote, você. É uma turma da pesada, né, cara?
Nesse aspecto, assim, como você vê essa evolução, né, da cena, né? Tipo, de fortalecer a cena e as pessoas conseguirem sobreviver do próprio trabalho, né? Porque os MCs das antigas tinham que manter uma vida profissional fora do rap os shows e a produção ia conciliando com tudo isso. Hoje em dia, os MCs já conseguem viver da própria música, né?
É, eu peguei um pouco dessa fase aí também. Eu já fiquei muito tempo fazendo show e no outro dia tinha que estar no trampo, assim. Hoje eu acho que... Enfim, eu acho que o advento da internet ajudou muito a gente fortalecer uma cena que já existia. Tudo isso já existia. A gente, sei lá, por exemplo, Pentágono, 2001. A gente já fazia a nossa própria cena de show, a gente fazia camiseta também, a gente fazia nossas próprias festas. Porque às vezes a gente via que as pessoas não chamavam a gente pra ir. Então eu falava, mano, então vamos fazer a nossa. Vamos lá na Holy Club alugar lá e vamos fazer na Quebrada, Rindo, os MCs surgiu assim. E vinha pessoas de Ferraz de Vasconcelos pra ir num lugar que cabia 200 pessoas. Então eu acho que a internet otimizou todo esse gás que a gente aprendeu a se virar sozinho mesmo, né, mano? A gente nunca teve espaço de... Hoje tá tranquilo, mas a gente não dialogava com gravadora, com rádio, com nada disso. Então... No ostracismo a gente fez uma cena que só quem era do rap sabia que existia. E isso virou, hoje em dia, uma plataforma, uma referência, né? Você pegar o Laboratório Fantasma, é um escritório de música independente e é uma referência de saber se virar sozinho, sacou? Eu acho que isso é maravilhoso. Eu acho que a gente tendo a internet como uma arma e uma plataforma para mostrar o trabalho, acho que tudo é possível acontecer, de se organizar e fazer uma coisa dar certo.
E a nova geração, assim, Rael, espaços para exercer cultura. Não estou falando só de música, né? Estou falando de todas as manifestações artísticas. Como é que você está vendo São Paulo de uns tempos para cá? Assim, você acha que a coisa está crescendo ou está empacando? Eu percebo que assim, as pessoas têm opiniões diversas sobre isso.
Sim.
Se o espaço está sendo ampliado ou se está tendo que lutar mais para manter a ampliação desse espaço. Esse é o ponto.
Você diz no sentido de ter mais gente e ter pouco espaço porque tem muita gente?
Não, de ter um apoio de quem deveria dar esse apoio.
Ah, sim. Então isso é uma coisa lamentável, né? Na verdade, eu falei isso esses dias, tipo, eu tive a sorte de ser contemplado no edital da Natura para mim fazer o disco, mas antes disso nada tinha acontecido também, assim, fiz meu corre sozinho.
Sim.
Infelizmente é uma deficiência que a gente tem, né, no sistema que a gente vive, né, nessa capital que tem dinheiro pra caramba, mas pra cultura o incentivo infelizmente é escasso. Eu acho que nesse sentido de governo e espaço a gente tem pouco mesmo, infelizmente. Mas o rap hoje em dia eu vejo que é uma cena que vem numa crescente. A gente nunca teve igual tá hoje.
Sei.
Nosso show não tinha nem mulher, mano.
Mas graças ao rap, então.
Graças ao rap, eu acho que a gente...
Não graças ao, sei lá, vamos, um exemplo só, o João Dória.
Eu ia fazer...
Nossa, não sei por que você tirou esse nome.
Não, porque eu lembrei
acho que
de
esse daí
cena.
Era o único que ia se manifestar e tentar ajudar o rap de alguma maneira. Eu acho que o rap sempre foi assim, né? A gente nasceu dessa parada de dar voz a quem não tem, né? Então...
É uma rede de resistência
e surgiu
e de
porque
consciência
já não tinha essa coisa. O que aconteceu lá em Nova York, que acontece aqui em São Paulo, os caras queimam a favela aí também, mano. Os caras metem fogo ali onde tá passando aí perto do aeroporto, ali tá passando agora aquele monotrilho lá, não terminou ainda. Mano, os caras construíram uns prédios ali onde era aquela favela, e você vê que já tava tudo armado, parça.
Água espraiada. Aquela
exatamente.
Avenida, como chama aquela avenida onde tem
você
aquela
ali
emissora?
Do lado do Extra ali, uns
prédios? Que tem o nome agora do dono da emissora, né?
Não, mas eu tô falando do onde tem o monotrilho, onde haviam aquelas comunidades ali, hoje são grandes prédios espalhados.
Então, essa
é
mesmo.
Entre a
essa
aí,
ah, não, você tá falando da outra, né? Da Berrini.
A Berrini, exatamente. De repente, assim, eu fiquei, sei lá, um ano assim.
Pegando
assim,
fogo do nada, né? Impressionante, né? Ali parece que os barracos são mais inflamáveis lá.
São muito inflamáveis.
Então, acho que é isso. O rap ele nasceu disso num lugar que tinha ausência de governo. Na verdade, a presença que tinha só de polícia, parça.
Sim.
De educação, tem saneamento básico também, não.
A única representação do Estado que
então,
que chega.
Eu sou meio calejado já, tipo, mano, não tem que ficar pensando muito em depender disso. Vamos escrever um edital. Se cantar, beleza. Se não cantar, não vai correr do mesmo jeito.
Isso aqui.
Eu acho que é isso.
É isso.
Se eu não tivesse sido contemplado, do mesmo jeito eu ia ter que gravar esse disco, eu ia fazer isso.
Sim. A coisa mais fácil é a gente virar Sesc dependente, né? Então assim, eu preciso de um Sesc, eu faço um show, cadê meu Sesc?
Não,
mas você não pode
não,
ficar
se não
nessa.
Tem Sesc,
cara.
Pode depender.
Não, eu às vezes não tem. Não tá rolando show, eu organizo um.
Sim.
Às vezes, no começo do ano, eu fiz um. Rael convida Mano Brown, 5x1, não sei quem. Sim. Já fiz Rael convida as minas, foi a Mariana Edara. Quem mais foi a.
Tá no
Brita,
disco, inclusive,
foi um monte,
né,
de gente. Mariana? A Mariana Edara tá num de 2003, ainda bem.
Sim.
A Anelisa Assunção, foi um monte de gente, liguei. Acho que
mandou pesada também.
Que é um jeito de você movimentar a cena.
Sim.
É que às vezes também ficar fazendo muita coisa em São Paulo, também, às vezes você vira concorrente de você mesmo.
Sim.
Não adianta eu fazer um evento aqui, semana que vem eu já vou tocar numa festa aqui.
Claro.
Então acho que tem que ter o tempo certo também, né?
Saquei. A gente vai pro Top Thunder.
Top Thunder. Top Thunder. Top Thunder.
Procurei muito assunto nessa semana, mas o que me veio na cabeça...
Foi um ovo.
Não foi o ovo, né? Mas a cena do ovo, né? O ovo na cabeça.
Do Dória?
É, lá em Salvador, né? E eu assisti a cena, assim, porque...
Salvador.
Eu tava fazendo uma palestra, assim, no dia, assim, daí eu tava envolvido nisso e tal. Daí, quando eu cheguei em casa, assim, daí tinha explodido em memes, assim, o lance do ovo na cabeça. Pá! Eu fiquei com dó do ovo, cara. Eu merecia terminar na cabeça daquele sujeito, né, velho?
Galinha tem tanto esforço, né, pra botar o ovo.
Cara, eu achei...
Era melhor omelete no prato de alguém.
Não é verdade?
Cara, mas que isso fala tanta coisa, né, velho? Pô, o Dória vai pra Salvador pra receber o título de cidadão honorário de Salvador. E aí recebe isso, e depois ele participa de uma festa, tem aquele vídeo...
Horrível! Horrível! Ele tentando dançando, dançar, é uma coisa horrorosa!
Não. E aí mostra que eu vi hoje que ele já se reuniu com 33 empresários desde o começo do mandato, e não foi
nada
em 33 comunidades de São Paulo, por exemplo. E fica... Como é, o grande nome dele é o prefeito, né, cara? E o onda dele, ele não quer mais ser prefeito de São Paulo, ele quer ser presidente do Brasil agora.
Ele quer ser gestor do Brasil.
Eu sou gestor.
Cara,
sou gestor.
E aí, você vai ver quantas empresas do Dória foram prósperas, como é o estado dele. É uma e é tão fácil, tipo, desmascarar um cara desse e a gente fica aqui, né, meio que...
Gastando saliva.
Ele é um lobista de formação, né?
Então, que empresa, né? Que empresa?
Empresa, por exemplo.
De que ramo? De que ramo?
O próprio... Então, uma revista que ganha 7 milhões do governo.
O próprio correligionário dele, o Alberto Goldman, escreveu uma carta sobre isso. O que, que o Dória produz? Investiga, né? Vai atrás do que as empresas dele oferecem. É lobby.
É lobby.
O cara vive de lobby. O cara vem com essa pala aí que não é político nem nada. O cara tá na vida pública há mais de 30 anos. O cara já foi da Embratur. O cara tá sempre aí de conchavo, né, com a classe política. Vem pagar de... O pai dele mesmo era deputado. Ele é herdeiro político.
Já foi chamado de John Dollar, pai.
John Dollar. É verdade.
Mano, a cada dia eu tô meio que deixando de ser Martin Luther King e ser mais Malcolm X.
É por aí mesmo.
Parece que é isso aí, ó. O que tá rolando, mano? Como, velho?
Não, tem que ser por aí mesmo.
Eu acho que vai calhar isso aí daqui no dia, mano.
É, né?
Galera tá ficando meio...
Meio impaciente.
Não adianta, tipo,
né?
Passeata, fazer showmício, não, mano. Parça.
O ovo já é o começo, né?
Então,
por
é
enquanto
isso que,
é ovo.
Isso que eu tô falando, né? A galera tem que acordar, mano.
Mandar um coco na cabeça dele. Ia ser mais até regional.
O Serra foi no hospital pra levar uma bolinha de papel.
Mano, ontem fui fazer a palestra lá, velho. Quando eu saí assim, tava saindo o Serra, velho.
Nossa, que mau amor.
Nossa, velho. Crucifixo queimou no peito. Foi uma loucura, velho. Que loucura. Eu não quero mais falar sobre isso. Eu queria mesmo encerrar esse programa, infelizmente. Sim, queria agradecer a presença de Gil Luiz Mendes. Obrigado, meu velho.
Obrigado,
valeu, cara.
Burry, mais um, hein? Você é um dos presentes que São Paulo me deu, viu?
Não São Paulo Futebol Clube, né?
Não, São Paulo é esse negócio que a gente anda por aí por cima.
Ah, essa cidade maluca.
Esse negócio aí por cima.
É uma pena que a gente não tem aqui quando o cara fala, pô, terminando o programa, começar o quinteto do canto. Pararara, parara, parara, parara. Por onde anda a Bira, hein? O que Bira tá fazendo a vida hoje?
Bira, né, cara? Vamos trazer o Bira.
Vamos trazer o Bira.
Ele é muito bem humorado.
Tá baixo aqui com você.
Vou contar baixo.
Quem tá nos ouvindo aí? O contato do Bira.
O Bira, esse é muito legal. Sabe que o Bira tem umas histórias maravilhosas, né? Ele ia lá no Tiguez levar o baixo, para o Tiguez consertar o debaixo dele. E ele fazia uns negócios no Terraça Itália, ele tocava no Terraça Itália e tal.
O cara Birajara, muito bem humorado, Penacho dos Reis.
Exatamente, eu gosto do Bira. Eu gosto do Bira.
Valeu,
eu não gostava daquele cara, aquele leguminoso lá. Aquele cara lá, eu achava muito chato aquele cara. Pochete do cacete.
Na verdade é uma fruta.
Se fuder. É, uma fruta.
Tomate, então vamos falar a verdade aqui. Vamos falar a verdade aqui. Esse tomate aí, qual que é a dele?
Tinha o cabelo amarrado, rapaz.
Eu quero um guitarrista, nem o Guilherme Held, nosso parceiro. Esse é guitarrista, entendeu? Qual é que é, velho?
Valeu, Tanerbo.
Pô, então, obrigado, Leandro. Obrigado, Matias. Rael, pô, mano, muito obrigado, mano.
Muito obrigado aí.
Amanhã isso aqui torna-se um podcast. Porque nós temos uma central de podcasts.
Exato.
Vários podcasts. E esse podcast forma uma rede. O importante do podcast, o que é? A rede, o feed, o compartilhamento, fortalecer a rede, sacou? É isso, então até a semana que vem. Semana que vem, bicho, Rael, sabe quem vem aqui, mano?
O Bira.
Não.
Quem?
O Otair José.
Olha que firmeza. Esse dia eu encontrei ele lá no Nimbus Studio.
Grande figura, não é?
Grande figura,
filósofo. O cara foi meio proscrito da MPB porque ele fez um disco revolucionário e ele montou uma banda de rock e tá mandando bala, velho. Apresentei um festival lá em Presidente Prudente e o cara fez um show espetacular e ele vai estar aqui semana que vem no dia do aniversário dele, mano.
Olha que
aí, ó. É a Central 3, velho. Todo mundo convidado. Todo mundo. Até semana que vem.
Proceed to serve a lot, to unserve a lot. Word of wisdom to the groove from the wise.